Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados.
Agora em português.
Não, se vocês não se lembram do Omo Chichi Lai Lau.
Hã?
Vocês não viram, os desenhos animados chamado As Aventuras de Jackie Chan? Que eram os desenhos animados que passavam na altura assim, de manhã, né, nos fins de semana. E aquilo era uma cena, uma série animada vagamente inspirada no Jackie Chan, em que ele andava com o Toru, que era um gajo tipo, parecia um bisonte. Parecia um bisonte, não literalmente, ele parecia um bisonte porque ele era um autêntico armário. E depois o avô dele, ou o pai dele, ou qualquer merda, ou tio, um tio velhote já, e depois a sobrinha do Jackie Chan, que era uma skater. Pronto, eles andavam a caçar os medalhões mágicos. E o tio, avô, whatever, ele, sempre que ele fazia as macumbas dele lá, todas as cenas, a cena dele, em vez de ser abracadabra, por exemplo, não era sempre Omo Chichi Lai Lau, Omo Chichi Lai Lau, era assim, sempre qualquer coisa assim do género.
Os desenhos animados eram incríveis, mas tenho boas saudades desses.
Olá, amigos, estão tudo bem convosco?
Tiveram aqui um minuto de... Olá, infância, tudo bem?
Olá, infância, tudo bem?
Não, eu tenho vaga ideia de ver isso, mas...
Já não te lembravas
disso? Não me lembro das referências.
Porra, Manel. Que merda. É uma merda, Manel.
É o que é, meu menino. É o que é.
Enfim. Olha, amigos, tenho uma coisa para vos contar. Querem? Eu vou falar de música, porque, enfim, apesar da gente estar a falar muito de música, mas eu vou falar. Acho que estou a voltar à minha fase do metal.
Do quê?
O quê? O quê? É verdade, é verdade. É verdade. Aqui há uns tempos dei por mim. Apeteceu-me ouvir In Flames, estão a ver? Andava a ouvir coisas muito pacatas e então decidi ir ouvir In Flames. Depois cansei-me de ouvir In Flames porque eles são muito bons ao vivo, mas o estúdio, tipo, os álbuns de estúdio são bons, mas não são tão bons quanto vistos ao vivo. E depois pus um rádio e à conta disso o Manel tem óculos novos, ou se não são novos parecem. Depois à conta disso fui dar no rádio do Spotify dos In Flames, fui dar com uma banda chamada Silosis. Que entretanto tenho estado a ouvir bastante e que é uma banda muito estranha, porque tem, digo estranha porque eles são considerados uma rock band, uma banda de rock, mas depois os estilos deles variam desde o metal ao indie pop, portanto cá estamos, né, amigos? Mas é isso, mas a maior parte das coisas é metal, está dentro da onda do metal e portanto tenho estado a ouvir
assim. Os nomes de bandas que tu disseste, eu conheço.
Espera, não, desculpa. Silosis é extreme metal. Estava a confundir com outra banda que são Sleep Token, que esses sim variam muito desde o metal até o indie.
Não está só a inventar nomes.
Eu acho que sim.
Se vocês pensarem nisso, os nomes de bandas metal também... Quase todos os nomes de bandas parecem inventados, né? Tipo, pelo amor de Deus. Queres mesmo discutir sobre o nome de banda que é Perna Molhada?
Isso é metal?
Não. Mas é Wet Leg, já
tu ok. Aqui. Ah, tá certo,
inclusive já foi considerada uma das bandas do ano por algumas das pessoas aqui presentes. Ou uma das jovens promessas, quer dizer.
Já falámos disso, que era que elas basicamente pegaram em emojis para...
Certo. Justo, eu não estou a pôr isso em causa. Só estou a dizer que os nomes das bandas são, por norma, muito estranhos. Silosis, eu não sei o que é que aquilo quer dizer, se é que aquilo quer dizer alguma coisa. Mas ontem, por acaso, estava a falar com uma malta sobre isso e falou-se de Sepultura, né? Portanto, também...
Ah, sim, sim. Mas isso é relativamente conhecido, né?
Sim. Mas o nome em si, tipo, é conhecido porque tu hoje em dia já conheces a cena, né? Mas, tipo, na altura quando eles surgiram, tipo, tens uma banda chamada Sepultura, tipo, só porque sim, né? Enfim. E, portanto, eu não estou só a inventar nomes, vocês procurarem... Vocês vão
eu sei que não.
Coisas. Juro, João.
Tenho duas questões para ti, que é...
42?
Significa que estás a descobrir novas bandas ou que estás numa de saudosismo e estás a ouvir...
Não, foi aquilo que eu disse.
Responda já.
Ah, desculpa.
Responda já.
Entusiasmante.
Significa que estás numa de descobrir, estás a descobrir novas bandas de metal e a voltar a ganhar o gosto que outrora tiveste.
Sim.
Ou então estás só numa de saudosismo e a ouvir coisas que ouviste, pronto, noutros tempos.
Quando é que vocês acham que eu tive a minha fase do metal, já agora?
Não sei, não sei. E já agora, se isso significa que no final do ano, quando fizermos aqui o rap, vamos ter um terço das músicas vão ser barulheira. É essa a minha preocupação.
Se o Manel pode trazer barulho, também posso trazer barulho, não é? Se o Manel traz martelinhos, eu vou trazer brocas a arrebentar edifícios. Pá, é isto, é o critério. Não, então, respondendo à tua primeira pergunta, eu comecei, como disse, por ouvir In Flames, que é uma coisa que eu ouvi, tipo, lá está, como o Manel disse ali, por volta, 2008, talvez não, por acaso acho que foi durante, tive ali uma cena muito partilhada com a cena do secundário, e depois quando me comecei a dar mais contigo, Manel, é que se calhar a coisa foi migrando do metal para outras cenas, mas...
Influencing.
Foi, há muitas músicas que eu ouço e que ouvi na altura que foram por influência tua, eu já o disse várias vezes aqui. Também na altura tu não ouvias coisas tão eletrónicas como se calhar ouves agora, ou mesmo que ouvisses coisas tão eletrónicas, não ouvias só essas coisas eletrónicas.
Olha, mas ainda bem que tu estás a bater este tema, João, porque ainda... Porquê? Eu hoje abri o Facebook, vai, eu volto sempre a ver os aniversários, Guilty, e apareceu-me uma memória. E a memória diz-me qualquer coisa como... Eu vou voltar a abrir, que é para...
Vai lá, Manuel.
Porque era na altura em que eu queria... Eu partilhava cenas no Facebook e textos, não, eram listas de músicas e coisas. E então uma das notas que eu tenho aqui é seleção de músicas para véspera de teste de matemática, 18/5/2010.
Uau!
E tem aqui uma playlistzita que por acaso só tem uma música eletrónica.
Lá está, é isso que eu quero dizer. Eu tenho ideia. Mesmo
quantas músicas é que eram?
3, 6, 9, 12, 15. 15 músicas.
E só uma é que é eletrónica.
3 ou 4.
Uma é eletrónica, eletrónica. Então eu tenho aqui Temple of the Dog, Hunger Strike. Tenho Blind Zero, Snow Girl. Tenho Foz Foz Bandido, Borboleta. E a eletrónica que está aqui é uma
remática.
Era o que eu estava a ouvir na altura, não, nada, nada mais.
É aleatório, então.
É aleatório, sim. Tinha The Killers, Spaceman, mas a mistura de Steve Aoki e Bloody Beetroot. E mais uma, tenho aqui Phoenix, Listomania.
Listomania, essa música para mim é super Manel. Eu até o dia 2 eu ouço essa música e eu penso em ti. Para mal dos meus
pais. É uma manuada, não é?
É uma manuada. Mas já, tipo, só para responder aí à pergunta, como eu estava a dizer, eu comecei com o In Flames, que é uma banda dessa altura, que eu ouvia bastante nessa altura, e foi à conta de... Mas a minha ideia não era continuar só com o In Flames, era eventualmente passar para outras coisas, e por isso é que eu pus o rádio, e dei com estes moços, com os Shilohs, que eu nem sei se eles são recentes ou não, mas comecei a ouvir aquilo assim com mais frequência. Ainda para mais agora, fiz aquela cena de comprei finalmente uma coluna Bluetooth em condições. Então agora tenho isto a bombar aqui. Os meus vizinhos já me devem estar a odiar neste momento, porque quando a minha irmã não está em casa, porque a minha irmã odeia metal, não é? Então não posso pôr isso quando ela está cá. Mas quando ela não está em casa porque está a trabalhar, eu ponho isto aqui a bombar aos altos berros, com a janela aberta, as pessoas na rua devem ouvir e tudo. Mas estou aqui, portanto, a ouvir isso. E é isso. E portanto estou a descobrir coisas novas. Os Sleep Token foram-me recomendados por uma outra pessoa, que aliás já foi convidada deste podcast.
Os Sleep quê?
Sleep Token.
Este gajo inventou agora Sleep Token. Deixa-me pesquisar aqui no Google.
Vai lá pesquisar.
Sleep Token. Pois não foram encontrados resultados para esta pesquisa.
Ai-te embora, moço.
Está a inventar.
Vai-te embora.
É uma moedinha que pões tipo numa cabine para dormir, tipo.
Isso, exato.
Sleep durante algum token. Tempo. Não é? Acho que é isso.
O gajo a pensar que nos engana. Quando anda a descobrir novos artistas portugueses.
Olha, por acaso há dias fui ouvir. Outra vez. Fui ouvir os moços que tu também recomendaste, Bruno. Os baile, Super Baile. É Super Baile? Calma, Goku. Força, Tony! Força, Tony! Desculpa, está aqui a vazar. Fui ver, gostei por acaso. Este também andou a ouvir coisas portuguesas.
Só tem uma música ainda, pá.
Sim, sim, só mas gostei. E entretanto, o Spotify atualizou a sua playlist de indie português e tem lá umas coisas interessantes se vocês quiserem explorar e descobrir coisas novas. Portanto, também recomendo. Mas sim, eu acho que o que está a ser mais surpreendente.
Essa playlist é generalizada ou é enviesada para cada utilizador?
Pá, eu diria que é generalizada, porque é daqueles setups feitos.
É o Indie Lusitano?
É o Indie Lusitano, talvez seja esse.
Ok. Qual é a primeira música que te aparece? É a minha música mais ouvida este ano, portanto, logo aqui já estamos.
Vais respeitar. É a Estrada do Pedro Mafama.
Não, é a Besta dos Glockenwise.
Ah, mas está lá.
Mas tá também está a Estrada do Pedro Mafama, sim.
Indie Lusitano. Não,
mas tem aqui algumas músicas engraçadas, sim.
Olha, por acaso a primeira que me aparece aqui é de uma banda chamada Velhote do Carmo, chamada Mal Andar, e eu recomendo porque a música é muito fixe.
Isso não é uma banda, pá, é um artista.
Então, foi o que eu disse. O que é que tu ouviste?
Então, mas espera.
Sim.
Uma banda de filme. Uma banda na mesma.
Pois, só porque é um gajo, não. Deixa de ser.
Velhote do Carmo é o primeiro. Foi o primeiro artista a lançar um trabalho, neste caso um EP, pela editora do Benjamin, cujo nome eu agora não me recordo, mas que fez agora um ano, não é? Nós estamos numa fase da música portuguesa em que.
Não, porque aumentou a cota para 30%.
Há cada vez mais editoras. O quê?
Não, que aumentou. Aumentou a cota para 30% de música portuguesa nas rádios e toda a gente sabe que não há música portuguesa para encher essa cota. Por isso é que não passa música nova na rádio, meus caros. Não sei se ouviram essa treta. Ai, não, desculpem, esse facto. É que não há música suficiente portuguesa para passar nas rádios. Por isso é que a cota de 30% nunca vai poder ser cumprida, coitadinhos.
Não,
vamos já. Vamos já a esse assunto. Já bater aqui nas pessoas acreditam.
Acho interessante.
Não, tu é que és interessante.
Bro. Esta editora do Benjamin, porque ele já lançou aqui os primeiros discos dele não, de lançados pela editora são, pá, é tudo de malta que está agora... a começar, né? Discos Submarinos, era esse o nome que eu queria.
Da editora?
Sim. Era isso que eu queria chegar. Pá, uhum. Ele já tem aqui quatro. Tem o próprio Benjamin, não é? Tem o Velhote do Carmo, lançou o primeiro disco da Beatriz da Margarida Campelo. E o primeiro disco da Beatriz Pessoa, portanto, opá, sinceramente, o gajo começou em alta, porque é tudo, pronto, há de lançar coisas dele também, um disco, o que seja, mas todos os outros projetos são muito fixe e aconselho. A Margarida Campelo mais numa ótica de jazz, a Beatriz Pessoa é assim mais um pop airoso, que eu por acaso gosto bastante. O Velhote do Carmo é assim um pop rock também engraçado. Olha, João, há uma música do Velhote do Carmo em que ele faz referência ao Capitão Romance. Tu és capaz de apreciar essa música, por acaso é a minha música preferida dele. Chama-se,
não sei se já teria ouvido ou não.
Acho que é esse o nome da música. Okay. Será Romeu. Acho que é esse o nome da música. É muito fixe. Eu queria tentar encontrar referências do que é que eu acho aquilo parecido, mas se calhar quando tu ouvis vais chegar a essas referências e vais poder.
Não, eu já ouvi várias coisas do Velhote do Carmo, essa por acaso não sei se já ouvi. Apesar daquilo que estou a ver aqui no Spotify ser a música com mais reproduções dele. Não, pronto. Não é. Estava a mentir, desculpem, amigos. Enganei-vos. Ludibriei-vos.
Não, mas era isso que eu queria dizer. que vão cada vez mais estes artistas felizmente vão tendo a hipótese de lançar trabalhos que só são possíveis com estas editoras pequenas, porque porque as editoras maiores muito provavelmente ou querem esmifrá-los ou não sei, porque eu vejo bandas que, pá, que como é que é possível esta banda ter saído de uma grande editora, é isso que eu penso. Falar em particular de uma banda que são os Glockenwise, que lançaram o melhor disco pop rock dos últimos anos, que é o Plástico, e ganhou na altura o prémio da Antena 3 de melhor disco do ano e do público, acho eu também. E eles estavam na Valentim de Carvalho, se não estou em erro. E eles agora para lançarem o novo disco deles, que é muito bom também e está a receber muita aceitação por parte da crítica e de malta mais atenta a esses fenómenos. Pá, eles tiveram que lançar aquilo de maneira independente.
Pela editora
que eles criaram, que é a Vida Van.
O Gótico Português.
Gótico Português. É a Vida Van, que é a editora que assina a edição do disco. Que é uma das músicas que está no disco, que se chama Vida Van, portanto...
Ok, certo.
Acho... Pá, não sei o que pensar da nossa indústria musical quando... Pá, eu vou ser sincero e para mim os dois discos deles são os dois melhores discos de pop rock em Portugal nos últimos 5 anos. É tipo... São o Monstro Precisa de Amigos e o Cão no final dos anos 90, mas... adequados aqui à nossa época e naquele contexto de banda, pá, uma banda que era muito mais, vamos lhe chamar, rock de garagem, que cantava em inglês, pá, e de repente começa a fazer coisas em português que são incríveis. Um álbum mais airoso como era o Plástico, este se calhar um álbum mais melancólico, mais triste. Pá, e muito bom. E como é que uma banda destas não está numa grande editora, não é? Custa. Não sei se é por opção deles, se não é. Mas a verdade é que, quer queiramos, quer não, tem as suas vantagens, como é óbvio, não terem uma grande editora por trás, mas em termos de promoção ou disco, concertos e tudo mais, de certeza que ajuda, não é? Termos um.
Claro, claro. Teres uma editora a suportar.
Uma grande editora por trás. Felizmente estou a gostar de os ver a entrar em alguns dos cartazes de festivais de verão, não é? E eles já começaram a apresentar o disco. Eu tive a oportunidade de ir ver na Culturgest, por acaso foi o melhor concerto deles que eu já vi em termos de tudo, de som. Acho que eles não são uma banda de festival, acho que são uma banda para tocar assim em sítios fechados. Isto parece um contrassenso, não é uma banda de rock, pop rock, vamos chamar assim, né? Eles próprios se caracterizam como uma banda de pop rock. Normalmente associamos isto a concertos que têm que ser em pé, se calhar num sítio aberto, não é? Mas a verdade é que numa sala fechada nós todos sabemos que, pá, o som é mais controlado, pá, principalmente este disco, os arranjos são muito mais trabalhados, há muito mais detalhe em tudo, e vou ter a oportunidade de os ver em festival e vai ser engraçado poder comparar como é que são as coisas ao ar livre, tendo em conta que já os vi em sala e adorei, e vou querer perceber como é que soa também aquilo tudo ao ar livre. Mas é, olha, essa é a minha recomendação para toda a gente que nos esteja a ouvir, a ir ouvir o Gótico Português dos Glockenwise, que, pá, é um dos melhores disquinhos que anda aí este ano. É muito, muito, muito bonito. Acho que exige um certo mood da vossa parte estarem para aquelas canções vos absorverem ou vocês absorverem aquelas canções, mas é isso, mas é isso. Mas falavas aí de coisas muito importantes também, João. Desculpa lá que eu
tranquilo. Não, eu estava só a falar.
Por acaso ainda não falámos aqui.
Só fiz a referência à questão das cotas na rádio, que tem sido uma.
Olha, para mim, enquanto falas comigo.
Desculpa, estou a fazer rabiscos. estava a dizer que é a questão das cotas na rádio, que é uma coisa que se andou aí a falar muito e que se disse muito e que houve muita polémica, porque anteriormente havia uma cota de 25%, né? 25% da música que passa nas rádios tem que ser portuguesa. Não sei como é que se calcula esta distribuição. Então sei se é por hora, se é tipo por dia, se é por semana. É que se for por dia, eles podem chouriçar a música portuguesa toda ali à meia-noite e assim tipo está sempre a passar as mesmas 12 músicas na mesma vinda da indústria lá fora. Mas não sei bem como é que a coisa se opera. Mas pronto, e aparentemente acho que houve agora uma proposta e que passou de se aumentar essa cota para 30%. E houve obviamente...
Não é 35?
Eu vi 30.
Não tenho certeza. Acho que...
Mas não vou afirmar aqui que foi mesmo.
35, mas não tenho.
Mas a do Bloco era 30 e foi essa que, acho que foi essa que foi à Avante.
Ok, ok.
Desculpa, estava à espera. Ok, desculpa.
E as referências também.
Pronto. Onde é que eu queria chegar? Ah, não, que pronto, que houve aí muita choradeira e muita reclamação, porque se estava a obrigar as pobres coitadas das rádios a passar música que ninguém quer ouvir. E a verdade é que, tipo, e depois isso dá aso a situações como aquela, Bruno, que tu já viveste uma vez no Facebook, de pessoas a dizer que não há música portuguesa a acontecer nada de jeito. E depois que, acho que foi na altura tu falaste disso, e foi a Catarina Valadas que foi lá espetar com uns 50 álbuns de bandas portuguesas que tinham saído na altura. E depois foi do género, porra, tipo, não há música portuguesa a sair, então as pessoas estão a brincar com a cara de alguém. Eu acho que existe muito essa percepção de que não há boa música portuguesa a sair, porque ela também não tem projeção. Lá está, voltando um bocado àquilo que estavas a dizer.
Não, eu não acho que seja só isso.
Não, é que as grandes editoras também não se esforçam para isso e estão sempre a puxar as mesmas coisas. Pá, eu não vou...
Também.
As grandes.
Há várias coisas aí.
Eu recuso-me aqui, perentoriamente, a dizer que a culpa é só do público português que não quer ouvir música nova.
Vamos assim, tipo, antenas 3 desta vida não existiam, nem Vodafone FMs, nem nada do género.
E muita música dessa
Antena
música.
Antena 3, Radar, Vodafone FM,
dessas 14 músicas que passam todos os dias na rádio, principalmente nas duas grandes rádios portuguesas, rádios que ainda passam música, não desconsiderando outras que têm outros cariz. Outros carizes.
Isso.
Mas tipo, é porque existe, óbvio, eu acredito que existe uma pressão das editoras para que sejam passadas aquelas músicas, e aqui joga-se o problema de Portugal é um país demasiado pequeno e então há se calhar alguma hegemonia das editoras para isso. Depois, tipo, pá, eu não consigo aceitar que seja só o público português que não queira consumir outro tipo de conteúdo, porque... Opa, eu não acho que viva num círculo assim tão fechado, nem numa câmara de eco, nesse aspecto. E tipo, toda a gente que fala, ou todo o pessoal que eu ouço falar, que ouve regularmente rádio, se queixa de passarem sempre as mesmas músicas. E tipo, isso vale...
Não ouvem as rádios certas.
Não, ouve. Conheço pessoas que ouvem Cidade FM, que gostam do estilo de música que passa na Cidade FM, e que sabem as músicas todas que lá passam de fio para vir, porque estão sempre a ouvir as mesmas músicas quando estão lá.
Agora.
Mas então ouçam outras músicas ou ouçam
não, Spotify. Tá
outra coisa.
Outras rádios.
Vocês acham que é a Rádio Monsanto? Quer dizer, a Rádio Monsanto até passa música portuguesa, muito 100% de música portuguesa, muito provavelmente.
A Rádio Monsanto só passa música portuguesa, pá.
Pronto, agora, mas sei lá.
Vocês não acham que devia haver uma cota para a Rádio Monsanto passar?
Pera, deixa o Manel acabar.
Desculpa.
Não, tipo, aqui a lógica que onde eu quero chegar é Eu, quando era mais novo, ouvia muito mais rápido, rádio. Certo. Especialmente nesta altura em que ainda há pouco estávamos a falar, quando estávamos no Liceu.
Certo.
E eu ouvia muita vez a rádio local da Beira Interior à noite, que eles tinham um programa onde passava música mais alternativa.
A Urbana agora, ou a RCB?
A antiga Rádio Beira Interior, que era a RCB, é a RCB agora.
Certo.
Se não sou um erro, penso que seja isto. Mas eu lembro que havia um programa que aquilo passava Gorillaz, passava, sei lá.
E a Urbana também já teve programas desses, pá.
Certo. Agora, vocês estão a imaginar as rádios locais do género a ter o mesmo tipo de música que uma Antena 3 tem? Ou claro que uma Vodafone FM tem? Ou que tem acesso a este tipo de música que sai mais facilmente?
Há muita música portuguesa para passar nessas rádios que vai agradar as pessoas que ouvem essas rádios.
Música ligeira, locais, é que elas são ouvidas maioritariamente por malta mais velha que quer...
Sim, e isto depois é outro tema que podes adicionar aqui à confusão, que é... nós estamos-nos a resumir ao que conhecemos, ao indie português, não é? Agora, o que é que fora do indie tem andado a sair? Eu não faço a mínima.
Certo, não fazes a mínima porque A, muita não te coisa. Informas e B, as rádios não te trazem isso.
Mas há rádios que até podem mostrar. A RFM, certo, por exemplo, deve-me mostrar muito Kizomba. A música portuguesa é. Se me interessa, não.
Certo.
Mas interessa aquele público, tal como interessa, certo, a Bárbara Tinoco.
Mas não é só o público.
O Agir, não, o Diogo.
Exatamente, Tissar, mas repara, não pode ser só o público. Tem que ser também quem está a impulsionar isso.
Há uma coisa que as pessoas não percebem, que criticam isto, que é plataformas como a rádio não servem só para ouvir aquilo que nós gostamos. Há muitas músicas que as pessoas não conhecem e que, se também forem passadas até à exaustão na rádio, também vão ser hits e as pessoas também as vão saber de cor. E isso, também exato, as vão adorar. E as e cotas fazem falta porque, pá, é 30% ou lá quanto é que é. Ainda devia ser mais. Lamento informar essas pessoas. Ainda devia ser mais. Acho. Porque as pessoas, não sei se estão a par, mas o país chama-se Portugal. E ter que haver uma cota para passarmos pelo menos 30% de música portuguesa numa rádio. Agora as pessoas ficavam espantadas porque pelo menos 30% do conteúdo que se passa na televisão tinha que ser português. É muito mais do que 30% do conteúdo que se passa na televisão em Portugal é português, ou nas televisões generalistas, vamos dizer assim.
Sim, sim.
Não é? Pronto, a não ser
pelo menos um serviço público.
A rádio, pá, e as pessoas terão argumentos de certeza contrários para aquilo que eu estou a dizer, porque as rádios são privadas e podem passar aquilo que querem, não sei o quê, não sei o que mais.
Exato, exato.
Mas se não estão contentes, pá, vão para outro ramo de negócio. As rádios também devem funcionar como fator educacional, educar as pessoas culturalmente para ouvirem.
Parece-nos uma aula de faculdade, como está-nos aqui a dar uma aula de faculdade sobre o propósito da rádio. Não estou a queixar-me, Bruno, só estou a dizer que está a ser muito.
Seja a música portuguesa mais alternativa, mais popular, mais ligeira, regra geral, as pessoas devem ouvir mais música portuguesa. Pá, porque a qualidade da música portuguesa, regra geral, pá, sinceramente não fica nada a dever àquilo que se faz noutros países. Pá, eu tenho-vos a dizer, este ano, eu cheira-me que vai ser o ano em que vamos chegar ao final de 2023. Nós vamos fazer o rap e nós normalmente trazemos 5 coisas que ouvimos muito nesse ano. E provavelmente as minhas 5 vão ser de projetos portugueses.
Pode surgir. Está a ser o aurato da música portuguesa aqui no podcast.
Pessoal, ainda neste tema de cotas, vocês já imaginaram se isto acontece num país ainda mais pequeno que Portugal?
Vou dar um exemplo. Posso jogar a minha carta?
Vou dar um exemplo. Espera, vou dar um exemplo.
Dá.
Luxemburgo.
Sim.
Certo, eles falam francês maioritariamente, se não me engano. Mas imaginem que falavam português e tinham que ter uma quota de música portuguesa, neste caso do Luxemburgo, de 30%. Quão fácil ou difícil seria para eles ter de ser 30%? Sendo um país tão pequeno, será que tem sido tanta variedade?
Bah, pois, não sei, porque eu não estou a par da cena cultural, musical...
Certo, certo, mas estou só tipo... Estou só a mandar ao ar. Tipo,
não sei, meu, pensa lá, espera aí. Tu tens, por exemplo, no Reino Unido, tu tens cidades que são autênticos fenómenos de explosão musical.
Certo,
e
certo.
E estamos a falar só de cidades.
Mas o Reino Unido fala inglês é um caso diferente, pá. Logo aí, tipo, perdemos.
Certo.
Se vamos assim, olha... Na América também, em Seattle, tipo, é só grandes... Certo,
estamos a falar de cidades, pá, pronto. Tipo, se na cidade, em concreto, se estabelecesse que aquela cidade tinha que...
por cidade?
Uma cota...
E se calhar ia ser mais... Ia ser centralização, certo, interessante. No entanto, como é que ia gerir isso?
Eu não estou...
Imagina.
Eu só estou a fazer uma comparação de tamanho tal qual como tu estavas. Que é tipo, estás a falar Luxemburgo versus Portugal, em que Luxemburgo é mais pequeno. E eu decidi fazer uma comparação, tipo, uma cidade britânica, que seja conhecida pela música, comparada com isso. E tipo, eu acho que não é só uma questão de tamanho do local que tu estás a considerar.
Sim.
Pá, tens obviamente locais que são muito mais propícios a que haja essa explosão musical. Tens um monte de bandas conhecidas de certas cidades do Reino Unido e que se calhar se dentro da própria cidade ou do distrito se estabelecesse um número mínimo de música a passar que viesse daquele distrito, se calhar eles conseguiam fazê-lo. É só isso que eu quero dizer. Isto não tem que chegar a conclusão nenhuma, é só tipo...
Certo, certo, é só tipo pensamentos. Sim. Não, eu acho
se calhar no Luxemburgo seria complicado, né? Porque se calhar eles não têm uma cena musical tão evoluída como noutros
lados. Não sei, é só mesmo porque
sei que eu disse, se calhar.
Eu só disse por tamanho, mas isso estás a dizer, seria interessante. Imagina, em Lisboa a quota para passar música portuguesa era mais baixa porque o pessoal só por si já
a ouve quota música é variável, portuguesa
por ter mais variedade.
A quota é variável, não é tudo 30%.
Então.
Eu acho que não é tudo 30%, acho que há rádios que terão uma cota superior, muito provavelmente. Provavelmente, se calhar, por serem rádios públicas, talvez.
Sim.
Agora não vos sei dizer.
Pode haver alguma...
Aqui estamos a falar da cota mínima, não é? Claro que há rádios que passam muito mais.
Claro, claro.
Do que 30%.
Mas, tipo, por exemplo, quando eu estive lá fora, no país onde eu estava.
Há 3 anos, na República Checa.
Exato. Pá, ouvir rádio lá era uma aventura do caraças, porque eu não ia reconhecer mais de 50% das músicas que ouvia. É praticamente todas as rádios que eu ouvi, ok? Porque eram músicas checas, ou eslovacas. Okay. E depois lá, de vez em quando, lá apareciam uns rocks mais... Ou um rock clássico ali... daquele dos anos 80, anos 90, um Brit Rock mais recente lá a passar de vez em quando também, mas a maior parte das músicas que eu ouvi na rádio, não que eu tenha ouvido muita rádio na República Checa, atenção, mas a maior parte das músicas eu não conhecia, nem fazia porra de ideia o que é que estava a acontecer na música, porque eram cantadas em checo e o meu checo não me permitia perceber. Se agora, não sei se há uma cota na República Checa para aquilo que as rádios têm que passar. O que eu sei é que elas passavam muita música checa. Tipo, agora, se partia da cena das rádios e do país, ou se havia uma obrigatoriedade legal, é outra conversa.
Sim.
Porque eu vejo os portugueses muito... Certo,
mas eu acho que é uma cena cultural nossa, pá. Que é aquela cena de, eu acho que nós tendencialmente enquanto povo gostamos muito de nos diminuir.
É português, não é bom, é filmes, é música, é tudo,
é isso, gostamos de nos diminuir.
Mas atenção, não
existe, mas é sempre, se formos nós a fazê-lo.
E aquilo que se diz é que no Brasil, pá, se calhar 90% da música que passa na rádio é brasileira. Aqui ao lado em Espanha, mesma coisa. Não é brasileira, aqui ao lado em Espanha, é espanhola.
Espanhola e latina também. Muita música latina.
E as pessoas têm a malta que, mas agora sou obrigado a ouvir música, 30% de música portuguesa na rádio. Amigos.
Não, quando começar a tocar, mudas de rádio, ponto.
As bandas que cantam, que são portugueses e cantam em inglês, também contam para essa cota. Portanto, vocês também podem ouvir projetos portugueses que cantam em inglês e que estarão a contar para essa cota. Porque há muitos, não é?
Yeah.
Mas depois aí entras, entras aí naquele campo do está a cantar em inglês, não é português. O David Fonseca
que fez isso. São poetas de karaoke.
Fazem parte da cota. Isto é para valorizar a música que se faz em Portugal, seja ela em crioulo, em português, em
ou em mirandês.
Sim. Acho que, volto a dizer, é pouco, 30%.
Eu também acho
pouco. Ser mais.
Eu também acho pouco.
Porque
mas pode ser termina.
A malta precisa de ser educada a ouvir mais música portuguesa e a conhecer. E claro que se as marcas passam sempre os mesmos artistas, pá, então as pessoas têm que culpar a rádio, não uma cota que diz que elas devem passar mais música portuguesa. Se elas passam sempre as mesmas bandas, pá, isso é culpa da rádio, dessas rádios. E se não estão satisfeitos com as rádios que passam sempre as mesmas bandas, pá, é só mudarem de posto. Porque há muitos outros postos que passam
pá, mas também tem a ver com o modelo de consumo de hoje em dia, né? Tipo, sei lá, muita gente que ouve rádio. Nós já não ouvimos rádio. Nenhum de nós os três ouve rádio regularmente.
Regularmente? Não, de vez em quando.
É sim.
Pá, eu ouço no carro quando me apetece estar a ligar o Spotify, rádio, quando vou fazer uma viagem pequena.
O meu problema é que eu ando pouco de carro agora. Quando ando, vou muitas vezes ouvir o meu Spotify. Às vezes não me apetece, então lá ouço uma Antena 3 ou não sei o quê. Agora, eu continuo a consumir muita coisa da Antena 3 em formato podcast. Diariamente. Uma base diária, portanto. E continuo a estar atento a tudo aquilo que eles fazem e tudo aquilo que eles... Seja a Antena 3, a Superboc, Super Rock. Eu acho que ao contrário da televisão, não se valoriza muito isso. A rádio está efetivamente no século XXI. Seja qual for a rádio, porque se vocês forem a ver, tanto a Antena 3 para o seu público, como a SBSR para o seu público, como a Rádio Comercial ou a RFM, têm uma exposição nas redes sociais, por exemplo, ou no YouTube. Que qual é a televisão que tem essa exposição e essa abertura?
A RTP.
Pronto. Porque é a televisão pública que certos partidos querem que deixe de ser pública.
Volto a frisar, já o disse aqui muita vez, a RTP Play mas é uma mesmo boa plataforma assim, que tem tudo o que passa na televisão.
É verdade.
E ainda mais coisas.
É verdade.
Incluindo concertos que não passam na televisão, mas está lá. RTP Palco.
Ainda assim, quase me arrisco a dizer que... Como é óbvio, nas redes sociais, uma rádio comercial ou uma RFM tem muito mais exposição
do que uma.
E isso acaba por jogar muito a favor de... Por exemplo, o podcast mais ouvido de 2022, em Portugal, é uma rubrica de uma rádio. De uma rádio associada até à religião, que é a Renascença. Né? Que é o podcast, a rubrica da Joana Marques. Ou seja, a rádio soube-se adaptar primeiro com o YouTube, não é? Quem não se lembra das paródias do Vasco Palmeirinha aqui há uns anos.
Mas isso ainda continua a acontecer, atenção.
Certo.
Mas o período de adaptação, ok, sim.
um período em que a rádio e aí a rádio comercial teve um grande papel, começou a trabalhar muito o YouTube e isso de certeza absoluta que ajudou a que eles sejam hoje a rádio mais ouvida, passem eles ou não passem a música que eu gosto, não passam.
Atenção, eu não ouço comercial, mas religiosamente ouço rubricas do comercial, sim.
Uhum. Pronto, é isso.
Do Marco.
Certo. E o mesmo acaba por ser feito por outras rádios que se promovem muito bem através das redes e que de certeza acaba por levar a que muitas pessoas as ouçam, né? Hoje em dia já não há muito aquela cena de ouvir rádio em casa, se calhar não há tanto, não é? Embora existam muitas formas de fazer através do telefone, através de uma coluna Bluetooth, não é? Hoje em dia qualquer maluco tem uma coluna Bluetooth e está a incomodar os amigos a ouvir metal em casa.
Ora, aí está.
Portanto, isto é aquela referência clássica.
Claro, claro.
Mas tem as chapadas, bom, só para saber.
Senti. Mas não, quase nem eu ouvi, estou a ouvir metal aqui, estou quase surdo já.
ainda estás tipo a sentir aquela cena que foi uma chapada mesmo em cima da orelha, ainda estás a sentir aquele zumbido.
Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Maruge.